Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
Oi, Adri, bom dia.
Bom dia, Carol. Olá, Raíssa.
Oi, bom
dia a todos os ouvintes.
Bom, Adri, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse anúncio do governo de dar algum tipo de isenção, né, para as montadoras produzirem carros mais baratos aqui no Brasil e como isso poderia afetar esse prognóstico, né, de contas públicas sanadas e fim de isenção para alguns setores. Hoje a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto para entender também politicamente como é que esse projeto pode avançar.
Bom, Carol, eu queria... Politicamente, o projeto foi muito mal recebido, o programa. Há críticas, né, ao fato de ter na contramão da medida, do esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de cortar incentivos. Mas no Congresso, o apelo do carro popular é bastante forte. Só que a isenção, no caso do IPI, não precisa de uma decisão do Congresso Nacional. Então, é mais fácil. Se for o IPI, a gente não sabe ainda os detalhes do projeto. Mas eu queria colocar aqui, eu até comentei na sexta-feira passada, um outro ponto, que é o ponto da queda da inflação. E isso deve, ao menos, favorecer o debate, o discurso do governo, porque os automóveis, eles têm peso de 5% no IPCA. E há previsões, eu conversei com um economista da Secum, José Carlos Tadeu Gomes Filho, ele é um dos maiores especialistas em inflação e ele prevê uma queda, um repasse para os preços maior agora devido à conjuntura da economia. Ele até chama que é um repasse à la Dilma, porque no governo Dilma também houve uma redução, uma desoneração dos impostos que teve impacto forte, muito significativo na inflação. Carol e Heissen.
Quais os indicativos, Adri, até agora para chegar a essa conta que o governo está dizendo de reduzir em até 10,96%, vamos arredondar para 11%, o preço dos carros até R$120 mil?
Heissen, não há essa resposta. Foi um improviso total, havia uma expectativa de um anúncio, o vice-presidente fez falou lá no púlpito, não teve muita explicação do que é o pacote, mostrando o improviso. Tem até uma reportagem do Estadão, um bastidor, da minha colega Mariana Carneiro, que mostra que ele disse para os empresários, o presidente Lula, de que não teria como ter um anúncio naquele momento. Então foi muito no improviso, vai ser difícil voltar atrás, porque não houve, havia uma expectativa também de que fosse uma desoneração para os chamados carros verdes, focado só nisso, e não foi isso, o governo acenou na semana passada. Vamos ver como é que se desenvolve os detalhes essa semana do projeto, mas tudo que tem relacionado a carros aqui no Brasil tem impacto bastante forte, não só na opinião pública, muito cada um aí no seu quadrado. Eu particularmente acho que essa política é uma política do atraso, não tem por que a gente gastar incentivo, imposto, deixar de arrecadar imposto para colocar, incentivar automóveis movidos a gasolina, a renovar a frota. A gente tem que pensar em políticas mais modernas para a indústria. A gente conversou isso na sexta-feira com Armando Castelar, pesquisador do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e tem esse ponto que deve pesar na decisão do governo de impactar o os preços, o IPCA, e com isso jogar mais pressão no Banco Central para reduzir os juros. Há uma expectativa desse economista, do Gomes Filho, que eu conversei, de uma queda no IPCA de 0,27 ponto percentual na inflação. É um número elevado, pode até ser mais a depender dos descontos que o governo anunciar. E o repasse, ele avalia que vai ser um repasse à la Dilma, mais rápido, mais forte, mais significativo, porque o cenário econômico atual é outro. E outro também de quando o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, reduziu o IPI, no ano passado, em 2022, e não teve, esse início ouviu falar muito de impacto na inflação, mas naquele momento havia alta das commodities, o dólar estava em alta, e agora a gente também vê o cenário oposto, que é as commodities, que têm influência, né, estão em queda, e também o dólar, o resultado é que o dólar também está em queda em relação ao real, então favorece o repasse mais rápido para os preços, e isso com certeza ajuda na inflação. E esse ponto, esse mix aí, o governo está de olho.
É interessante, só para fazer um link aqui, o nosso ouvinte estava acompanhando, a gente conversou agora há pouco com uma urbanista aqui de São Paulo, falando sobre o plano diretor e de como o mercado imobiliário tem pressionado a prefeitura para se aumentar o número de vagas perto de corredores de ônibus, né, perto de transporte público. Então, assim, é toda uma cadeia que trabalha pró veículo ainda, né, pró combustível fóssil, né, por mais que o Brasil e de alguma forma na campanha o presidente Lula também focou dizendo que ia ter uma área ambiental forte nesse sentido, mudando matriz energética e tal, mas são nessas coisas do dia a dia que a gente vê que a proposta é outra, né? Que seja pelo mercado imobiliário, que seja por fomento à indústria automotiva, desprivilegiando uma questão verde que poderia ser usado agora com esse gancho, mas é isso, né? São todos esses contextos colocados aí que deixam claro para onde está apitando o Brasil, quais são as prioridades desse governo também.
Agora, colocando esse ponto, Carol, eu gostaria de colocar aqui, é uma mentalidade do atraso, né? Porque você defende da boca para fora a questão ambiental e na prática, como a gente viu na MP que reestrutura os ministérios aqui, que está sendo discutida no Congresso e deu muito o que falar, você retira a força da área ambiental, como também nessa questão dos carros populares. É tudo, ao meu ver, muito para inglês, para inglês ver.
E só para encerrar, Adri, um assunto que a gente também sempre tratava aqui é sobre aquela caixa preta, né, que o ministro Fernando Haddad falou que ao começar a divulgar, em relação a isenções e benefícios fiscais. Semana passada teve, né, uma divulgação de algumas empresas beneficiadas e são aquelas empresas que você já tinha dito que estavam na ponta, né? Tem Vale, enfim, tem empresas que são fora daquelas imaginadas que são grandes, que poderiam ter algum tipo de isenção, mas são aquelas que, de fato, se imaginava que teria. Então, Eletronorte, Vale, Petrobras, Braskem, são empresas que estavam já no norte, né? Apesar dessa abertura da caixa preta que começa a ser feita agora.
Carol, é possível que muitas pessoas já conheciam, né, esse cenário, mas quando se divulga o nome, quando se aponta o dedo, é muito importante. Eu acho que é um movimento inicial. O ministro Haddad, ele colocou, né, na página da Receita as empresas principais, que ele pôde olhar nos balanços sem uma preocupação de que não haja a abertura de sigilo fiscal, há um cuidado em relação a isso, mas quando você mostra o tanto de incentivo que essas empresas têm, é perto, isso tende a difundir. Eu sou muito a favor dessa medida, acho ela importantíssima, mas esse discurso, ele fica aí esfumaçado justamente quando o governo vai e trabalha para ou novos incentivos, como no caso da indústria automobilística. Sim. Então tem que ter foco, tem que ter também um discurso muito único, é uma batalha difícil cortar benefícios e incentivos fiscais. O governo gasta mais de 4% do PIB, é exatamente isso, mais 4% do PIB em incentivos e benefícios fiscais. Isso está muito errado. Não é assim, a gente tem uma reforma tributária pela frente para ser discutida que prevê redução de incentivos e essa medida de abertura dessa caixa preta é importante, mas por outro lado tem o sinal negativo do corte de incentivos para a indústria automobilística, para carros populares, que atinge... Que beneficia a classe mais alta, que pode comprar um carro, né, de até 120 mil reais. Não tem por que o governo brasileiro, com a situação das contas públicas ainda em déficit, ficar oferecendo incentivo para a classe mais alta. Esse incentivo não beneficia as rendas mais baixas. Não coloca, vou repetir que eu falei na sexta-feira, não coloca o pobre no orçamento, pelo contrário, reforça o rico no orçamento, e colocar o pobre no orçamento foi uma promessa de campanha do presidente Lula que ele não cumpre ao fazer esse programa de carros populares, e muito significativo isso. Ele atrapalha o meio ambiente, a pauta ambiental, ele atrapalha a pauta do ministro da Fazenda de cortar incentivos, e ele não coloca, e ele amplia o fosso de ter ricos no orçamento, do orçamento beneficiar a classe mais alta.
Muito bem. Essa é a Adriana Fernandes conosco, quarta-feira está de volta aqui. Obrigada, Adri, boa semana.
Boa semana, Raíssa, Carol e todos que estão nos ouvindo aqui nessa segunda-feira.